Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas. Neste trimestre, leiam a Declaração de Fé da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Porque, afinal de contas, estamos fazendo a exposição desta declaração de fé, que foi aprovada no dia 27 de abril de 2017, na 43ª Assembleia Geral Ordinária da Convenção Geral das Assembleias de Deus, aqui em São Paulo, na Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. A convenção se realizou aqui em São Paulo. E também assistam a outras videoaulas e a outros textos, leiam outros textos de apoio que estão disponibilizados nas redes sociais do portal Escola Dominical, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter. Leiam também os textos de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical. Ouçam as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas e no sábado à noite. Às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo, onde interativamente, transmissão feita aqui no nosso canal do YouTube, o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical, que somente se realiza quando a igreja local se reúne, ensinando e evangelizando, segundo lição do pastor Antônio Gilberto. E neste terceiro trimestre de 2017, que nós estamos encerrando hoje, nós estudamos o tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos, que é precisamente a exposição da Declaração de Fé da CGADB. O nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares da Silva, presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo, e que foi o presidente da comissão especial que elaborou a declaração de fé. E nesta última lição, a lição de número 13, nós estaremos estudando o tema Sobre a Família e a Sua Natureza. É uma novidade trazida no Cremos da nossa declaração de fé. O item de número 16, um novo item que foi inserido na declaração de fé sobre a doutrina bíblica da família. Assim diz o item 16 da nossa declaração, do cremos da nossa declaração de fé. Cremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo, como união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, respectivamente, em conformidade com o definido pelo sexo de criação geneticamente determinado. As referências bíblicas, Gênesis 2 e 18, João, o Evangelho segundo escreveu João 2, 1 e 2, Gênesis 2 e 24 e Gênesis 1 e 27. Já não era sem tempo que nós devêssemos colocar no nosso cremos, na nossa declaração de fé, um capítulo sobre a doutrina bíblica da família. Na verdade, em 2012, a União dos Ministros das Assembleias de Deus do Nordeste, a UMADEME, na sua 27ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada nos dias 8 e 9 de outubro, na cidade de Caucaia, no estado de Ceará, havia aprovado um novo credo para a UMADEME. E este novo credo tinha alguns itens específicos a respeito da doutrina da família. O item 5 do credo da UMADEME, aprovado em 2012, dizia que Deus, pela força da sua palavra, criou o ser humano para habitar na terra, macho e fêmea, sendo da responsabilidade deste o povoamento do mundo. através da relação sexual entre o homem e a mulher, pelo casamento heterossexual, e colocando como referências bíblicas Gênesis 1, 26 e 28 e Gênesis 2, 18 e 24. Todas referências que agora estão neste item 16 do cremos da nossa declaração de fé. Então, neste item 5, nós já vemos a preocupação que teve, que tiveram, né, os ministros das Assembleias de Deus no Nordeste, em 2012, para inserir algo sobre a doutrina bíblica da família. E é realmente essencial, irmãos, que nós estudemos a doutrina da família, que nós elevemos esta doutrina da família a um dos itens fundamentais da nossa fé, em razão dos dias difíceis em que estamos a viver. Dias que foram preditos por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, no versículo 37, no seu sermão escatológico, Jesus diz o seguinte: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Lemos até o versículo 39. Jesus disse que os dias imediatamente anteriores à sua vinda, ao arrebatamento da igreja, seriam dias de menosprezo do casamento. Dias em que o casamento nada valeria. Dia em que não se daria nenhum valor ao casamento. Como foi nos dias de Noé. Toda a degeneração, toda a corrupção da humanidade nos dias de Noé, e que levou ao dilúvio, começou com o descuido com relação à família. Se nós observarmos, quando vemos a civilização de Caim, aquele que saiu da presença de Deus, nós observamos que na descendência de Caim nós já temos a degeneração da instituição familiar. Caim formou família conforme as ordens divinas, porque diz lá em 4:17 de Gênesis: e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Aqui nós já vemos que, embora ele tenha formado a família, a cidade já é colocada no nome do filho, já há um total desprendimento da família em relação a Deus. Porque Caim havia saído da presença do Senhor. É o que está escrito lá em 4:16 de Gênesis. E saiu Caim de diante da face do Senhor. Mas, na sequência, nós já observamos lá no capítulo 4, versículo 19 de Gênesis: e tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zila. O que nós percebemos aqui é a instituição da bigamia, algo que não estava previsto por Deus. Começa aqui toda a degeneração da civilização de Caim, que contamina a civilização de Sete. E essa contaminação da civilização de Sete faz com que nós tenhamos o quadro geral da corrupção geral do gênero humano, lá em Gênesis capítulo 6. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que é a linhagem de Sete, que as filhas dos homens, que é a linhagem de Caim, eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. É essa situação que Jesus diz aqui: casavam e davam-se em casamento. Houve uma total corrupção da instituição familiar. E como a sociedade está baseada na família, houve a degeneração da sociedade a ponto de Deus resolver destruir toda a humanidade, preservando apenas Noé e a sua família. Como nós vivemos estes dias de Noé, como nós vivemos estes dias de desprestígio da instituição familiar, é fundamental que nós demos realce, relevância ao que a Bíblia ensina a respeito da doutrina bíblica da família. E é por isso mesmo que nós inserimos, né, na nossa declaração de fé um item sobre a família. Cremos também que o casamento foi instituído por Deus. No credo da Uma Deme, como nós lemos aqui, foi dito que o casamento, que Deus, pela força da sua palavra, criou o ser humano para habitar na terra, macho e fêmea, sendo da responsabilidade deste o povoamento do mundo, através da relação sexual entre o homem e a mulher, pelo casamento heterossexual. Na verdade, a família foi criada por Deus. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz lá em Gênesis 2 e 18, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. O homem não foi feito para viver só. O homem é um ser social. Um homem depende dos outros para poder cumprir o propósito que Deus lhe deu. Assim como nós não vemos uma formiga andando solitária, nem uma abelha andando e vivendo solitariamente, o homem também não pode viver só. Deus olhou para o homem e viu que o homem estava só. Nem o homem sabia que estava só. Mas a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. E por isso Deus criou a família, para que houvesse a perfeição na humanidade. Para que a humanidade eficazmente cumprisse o propósito que Deus deu ao homem. Deus criou o homem com um propósito, e esse propósito somente pode ser cumprido através da família, através da instituição familiar. Vejam bem que quando Deus fala do propósito dele para o homem, ele o fala para o primeiro casal. Está lá em Gênesis 1 e 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Os cinco propósitos que Deus deu ao homem, as cinco tarefas, as cinco missões que Deus deu ao homem, somente podem ser cumpridas por meio da instituição familiar. Porque a família é a base da sociedade. E o homem precisa viver em sociedade. É um ser social. É por isso que Deus só revela este propósito para o homem quando já está formada a família. Outra coisa, a família foi criada por Deus. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, e ele mesmo criou a família. Ele diz, e far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como diante dele. Então é obra de Deus. Pastor Eliezer Lira, que é lá de Curitiba, um dos comentaristas das lições bíblicas, ele escreveu em 2004 um trimestre sobre a família nas lições bíblicas. E ele foi muito feliz quando, na primeira lição daquele trimestre, ele disse: família, a obra-prima da criação. Não é o homem a obra-prima da criação, nem tampouco a mulher, mas sim a família, que é a união do homem e da mulher. Na descrição da criação, os capítulos 1 e 2 do livro do Gênesis, termina com a família. Gênesis 2 e 24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Ponto final. Termina a narrativa da criação. Do ser mais simples ao mais complexo. E o mais complexo é a família. A instituição que é a obra-prima, que é o suprassumo da criação divina, não é nem o homem nem a mulher, é a união dos dois na família. Daí a grande importância da família. E a família é tão importante que a própria igreja, que é o corpo de Cristo, que é o povo santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, ela é chamada de família de Deus. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A igreja é uma grande família. Olha a grande importância que tem a família. Irmãos, e a família é tão importante que foi o lugar que Deus escolheu para ter comunhão com o homem. Foi o lugar que Deus escolheu para abençoar o homem. Quando Deus criou a família para ali exercer a sua comunhão com o homem e para ali abençoar o homem. As duas primeiras bênçãos de Deus na Bíblia são para a família. Gênesis 1 e 28. E Deus os, olha o plural, os abençoou. Quando Deus criou Adão, não abençoou Adão. Quando Deus criou Eva, não abençoou Eva. Mas quando casou Adão e Eva, ele os abençoou e revelou a eles o propósito que Deus tinha para com eles. Portanto, é na família que nós temos o lugar da bênção e o lugar da comunhão com Deus. Por que que a igreja era chamada de família de Deus? Porque é na igreja que Jesus revela tudo quanto recebe do Pai para os seus discípulos, para os seus seguidores. O Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que Jesus falou e que ele recebeu do Pai. Há uma perfeita comunhão, porque a família é o lugar em que Deus quer se revelar aos homens. É o primeiro lugar. Quando nós falamos em buscar a presença de Deus, nós nos lembramos da igreja. As pessoas vão à igreja para buscar a presença de Deus. Isso é muito dito em todos os lugares. Receba, receba a bênção de Deus. É lógico que na igreja, quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, Deus está presente, porque Jesus disse que onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles. Mas o primeiro lugar que Deus criou para se manifestar aos homens, para abençoar os homens, não foi a igreja. Porque a igreja surgiu só no dia de Pentecostes. Estava prevista antes da fundação do mundo, foi revelada em Cesareia de Filipos, mas só foi inaugurada no dia de Pentecostes. Agora, assim que a família foi criada, Deus abençoou o primeiro casal e revelou a eles a sua vontade. E revelou a eles o seu propósito, a missão que eles receberam para executar na face da terra. E a segunda bênção que Deus deu na Bíblia está em Gênesis 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos. E disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Também para a família que tinha sido poupada do dilúvio, Deus abençoa Noé e os seus filhos. E renova o propósito que havia dado ao primeiro casal no Éden. Então o lugar da bênção, o lugar da manifestação de Deus, o lugar da comunhão de Deus, o primeiro lugar, o lugar criado para isso, é a família. Entenderam por que o inimigo quer a destruição da família? Entenderam por que Todas as armas da maldade estão voltadas para a família, porque é o lugar criado para a bênção de Deus e para a manifestação do próprio Deus junto com os homens. E era assim no Éden. Na viração do dia, Deus vinha conversar, ter um momento especial com o primeiro casal. Nossas famílias precisam de um momento especial, diariamente, com o nosso Deus. É preciso que tenhamos uma vida devocional familiar. É preciso que cada membro da família tenha uma vida devocional. Tenha um momento de oração, tenha um culto doméstico. Por quê? Porque é o lugar que Deus criou para se manifestar e ter um momento especial com os seus filhos, com os seres humanos. Se Deus criou a família, é Ele quem diz como deve a família funcionar. Eu costumo dizer, em palestras que temos feito sobre a doutrina da família, que quando nós compramos um celular, por exemplo, esse celular aqui, ele tem uma marca, tem um manual. Tem os botões, e nós temos que ler o manual para saber como operar esse celular. Se eu comprar esse celular, eu não vou pegar o manual de outro modelo ou de outro fabricante para fazer funcionar esse celular. Porque o outro fabricante, o outro modelo, o manual não serve para eu fazer funcionar esse celular. Se eu for usar o manual do outro fabricante ou do outro modelo, o que vai acontecer? Eu não vou fazer funcionar esse celular e muito provavelmente esse celular pode até quebrar se eu for seguir as orientações de outros manuais. Pois bem, para a família funcionar, eu tenho que seguir este manual, que é a Bíblia Sagrada, é a revelação de Deus ao homem, é a palavra de Deus. Porque foi Deus quem criou a família. Então é Deus quem sabe como é que funciona a família. E é por isso que nós temos que entender que a família é uma instituição divina e que somente vai funcionar se nós seguirmos o modelo bíblico. Não adianta usar a novela da Rede Globo para fazer funcionar a sua família. Não adianta usar a teoria do psicólogo X, do terapeuta familiar Y, que a sua família não vai funcionar e pode até quebrar. Nós temos que usar o manual do fabricante, do criador, que é a palavra de Deus. Palavra esta que o apóstolo Pedro diz lá em 2 de Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Não tem esta história de que os tempos são outros, de que a Bíblia foi escrita no período de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade escravagista, de uma sociedade no mundo antigo, que hoje nós estamos na pós-modernidade, no século XXI. A palavra de Deus permanece para sempre. E é esta palavra que entre vós foi evangelizada. O modelo estabelecido por Deus não fica velho, não fica antiquado. Tanto é que milhares de anos depois que Deus instituiu a família no Jardim do Éden, quando foram perguntar a Jesus a respeito do divórcio, vejam o que Jesus disse. Ele, porém, Mateus 19, 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão ambos, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Jesus confirma, milhares de anos depois, que aquilo que Deus falou no Éden continuava valendo em Israel no século I depois de Cristo. E continua valendo no século 21 depois de Cristo. Porque a palavra de Deus permanece para sempre. Então, o que a Bíblia diz a respeito da família é doutrina, é palavra de Deus, é algo que a sociedade, a cultura, a história não podem jamais alterar. A família está instituída em Gênesis 2:24. Gênesis 2:24 é o texto básico a respeito da instituição familiar. Começa dizendo, portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma carne. Aqui nós temos as características básicas do modelo bíblico de família, que é o único modelo legítimo, é o único modelo correto, porque Deus assim criou a família. E a primeira coisa que nós percebemos aqui é que a Bíblia diz que deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. Portanto, nós temos aqui a heterossexualidade como regra da união que dará início a uma família. Uma família só pode ser formada por uma união entre um homem e uma mulher. No item 16 do nosso cremos, diz, cremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como união entre um homem e uma mulher. É importante nós vermos que Modestino, que era um jurista romano que não era cristão, que viveu no século 3 depois de Cristo, ele definiu o casamento, e os romanos, os irmãos sabem que foram a civilização que nos legou o direito romano é a base do sistema jurídico do mundo todo. Modestino dizia que o casamento é a união divina e humana entre um homem e uma mulher. É interessante vermos que os ativistas do movimento gay, eles fazem questão de mostrar que o homossexualismo é coisa antiga na história. E gostam muito de mencionar o mundo greco-romano, Grécia e Roma, para mostrar como ali estava disseminado o homossexualismo. E é verdade, irmãos. O homossexualismo, assim como o pecado, vem desde a origem da humanidade. Sodoma, Gomorra, Adma e Zeboim foram destruídas por causa do homossexualismo. Mas, na Grécia e em Roma, havia, e grandemente, o homossexualismo. Mas, na hora de definir o casamento, Modestino, que não era cristão, volto a dizer, diz que o casamento é a união divina e humana entre um homem e uma mulher. Havia homossexualismo, havia até certa apologia do homossexualismo em Grécia, em Roma, mas jamais eles consideraram a união de dois homens ou a união de duas mulheres como casamento, como instituição de uma família. E não o é. Por quê? Porque a família tem por função, a união que dá origem à família, que é o casamento, tem por função gerar uma unidade na diversidade. E serão ambos uma só carne. Serão ambos uma só carne. A família, ela é um reflexo, nós vamos ver daqui a pouco, do céu. Na família, o homem se mostra como nunca imagem e semelhança de Deus, criando um ambiente que reflete o ambiente celestial. E no ambiente celestial nós temos a unidade na diversidade. Nós estudamos aqui uma lição sobre a Santíssima Trindade. E nós vimos como o único Deus está em três pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas distintas, mas um único Deus. No casamento nós também temos duas pessoas distintas, marido e mulher, e uma só carne. Agora, para que haja esta união, é preciso que haja a complementação. É preciso que cada parte forme um. E a parte que forma um é o sexo. A palavra sexo quer dizer parte. Por isso que eu tenho o sexo masculino e o sexo feminino. E eles se unem e formam um. A sexualidade é dada por Deus. A Bíblia diz, macho e fêmea os criou. É Deus quem determina a sexualidade de cada indivíduo. Se ele é do sexo masculino, se é um homem, ou se é do sexo feminino, uma mulher. E só um homem completa uma mulher e só uma mulher completa um homem. Não há formação desta unidade entre dois homens ou entre duas mulheres. É por isso que o nosso cremos diz, entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, em conformidade com o definido pelo sexo de criação geneticamente determinado. Então, esta história de gênero que dizem hoje, já não gostam de usar a palavra sexo, falam da palavra gênero, e querem dizer, essa ideologia de gênero diz que a sexualidade é uma construção social. Que é você quem cria a sua sexualidade. É uma demonstração da máxima rebeldia contra Deus. É o homem que não admite que ele é criado, macho ou fêmea. E ele começa a inventar todas estas variações. Já soubemos até de universidades nos Estados Unidos que já catalogaram mais de 50 gêneros. Tudo tolice, tudo invenção, tudo ilusão, tudo mentira. Macho e fêmea os criou. São as muitas invenções de que diz Salomão lá em Eclesiastes 7:29. A sexualidade é determinada por Deus, biologicamente, geneticamente, como está aqui. E a primeira característica da família é que ela só se forma quando há união entre um homem e uma mulher. É a heterossexualidade. Mas, ainda em Gênesis 2:24, nós encontramos, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher. Temos também como uma característica da família que ela só surge pelo casamento. Deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se-á. Essa expressão no original hebraico significa se fundirá. É a mesma expressão que é usada para fusão de metais quando formam as ligas. Por exemplo, o bronze, que é cobre, zinco ou cobre latão. Quando o cobre e o zinco são misturados a alta temperatura, se misturam, se forma o bronze. E depois é impossível separar o cobre do latão. O bronze é um ser composto, mas é uma unidade que não se desfaz. Porque houve uma união para sempre entre o cobre e o latão. Ou entre o cobre e o zinco. Assim é o casamento. O que é casamento? É uma união entre um homem e uma mulher que se faz esta união para formar uma unidade. E Deus exige isso. Veja bem que o narrador aqui não foi nem Adão falando, nem é o narrador, no caso Moisés, quem diz, Portanto, ao descrever a criação do casamento por Deus, ele diz assim: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher. Há um deixar definitivo, um abandono, e há um unir-se definitivo, um apegar-se. Há um compromisso de assumir uma vida em comum. O nosso Código Civil diz que o casamento estabelece a comunhão de vida entre um homem e uma mulher. Sim, o nosso Código Civil, que não foi considerado inconstitucional, pelo menos até agora, pelo Supremo Tribunal Federal, ao definir o casamento, diz que é uma comunhão de vida estabelecida entre um homem e uma mulher. Comunhão de vida. Máximo compromisso. E como se dá este máximo compromisso? Deus não diz como se dá este máximo compromisso. Ele só diz que exige o máximo compromisso. Ou seja, Deus deixou a criatividade humana, Deus deixou a inteligência humana, a forma pela qual este máximo compromisso se revelará na sociedade. E é por isso que quando nós vamos às páginas da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que ao longo do tempo, de acordo com o lugar ou de acordo com a época, a forma do casamento altera, se modifica. O casamento de Isaac e de Rebeca foi diferente do casamento de Jacó com Lia e foi diferente do casamento de José e Maria. O casamento de Isaac e Rebeca seguiu os costumes sumerianos dos dias de Abraão. Já algum tempo depois, 40 anos depois do nascimento de... Aliás, já alguns anos depois, não se sabe quanto tempo depois, Jacó vai para Padan Arã e o casamento lá foi diferente. Tanto que ele foi enganado porque ele não sabia das regras do casamento que havia em Padan Arã, já que ele havia nascido lá em Canaã. E o casamento de José e Maria já foi diferente. Já alguns milênios depois, mais de 1000 anos depois, nos dias do nascimento de Jesus, já sob o domínio romano, o casamento em Israel era diferente. Já era um contrato escrito, firmado antes do ajuntamento, quando já havia o pagamento do dote. Então, a própria Bíblia Sagrada nos mostra que a forma do casamento se altera de acordo com o lugar, de acordo com a época. Por quê? Porque a forma do casamento foi deixada por Deus ao arbítrio humano. E tudo que é humano é passageiro, é temporário, varia de acordo com o tempo, de acordo com o lugar. Mas Deus não abre mão do casamento. Deus exige o casamento. A forma do casamento, cada sociedade, cada cultura determina. Mas é pré-exigente o casamento. Entre nós, aqui no Brasil, desde 1890, o casamento é civil. O casamento é civil. Feito mediante um processo de habilitação no cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais. Depois desse processo de habilitação, se não há algum impedimento, marca-se a celebração do casamento. O casamento é celebrado, e pode ser celebrado por uma cerimônia religiosa ou civil, e depois ele é registrado o termo do casamento. E aí, então, o casamento se consuma. Então, entre nós, casamento é deste jeito. Não venham querer me dizer, não, eu só aceito o casamento no papel se você me mostrar que tinha cartório no Jardim do Éden. Jardim do Éden não era o Brasil. Jardim do Éden não era o Brasil. E o casamento aqui no Brasil é desta maneira. Houve uma discussão agora na última Assembleia Geral ordinária da CGADB, a mesma que aprovou a declaração de fé, onde foi trazido pelo pastor Isamar, que é o presidente da Convenção do Estado de Roraima, a realidade dos indígenas, de algumas tribos indígenas no Estado de Roraima. Os irmãos sabem que mais da metade do Estado de Roraima é formado de reservas indígenas. E a nossa legislação diz que se deve respeitar as regras do direito de família dos indígenas. O Estatuto do Índio diz que as regras de direito de família dos índios devem ser respeitadas pela lei brasileira. A lei brasileira não pode interferir. Lá, entre os indígenas, não tem cartório. Lá, entre os indígenas, há um procedimento diferenciado de casamento. Se dois crentes se casarem ali, conforme a lei indígena, que é respeitada e aceita pela nossa lei, ali será feito casamento. Ali é casamento. É casamento que existe ali. Então nós cumprimos a exigência bíblica. Deus exige o casamento. Uma família só se forma pelo casamento. E o que é o casamento? É o máximo compromisso que assumem um homem e uma mulher numa sociedade de terem comunhão de vida. Por isso que não se pode amasear aqui. Por isso que não pode duas pessoas amaseadas quererem ser membros do corpo de Cristo, porque estão descumprindo a Bíblia. Porque amaseamento não é casamento. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, mesmo reconhecendo os mesmos direitos de um amásio à herança do seu companheiro, como se fosse cônjuge, fizeram o que o Supremo fez questão de dizer, que estava equiparando os direitos hereditários de companheiro e de cônjuge, não porque casamento e união estável fossem iguais. Não. É porque o Código Civil tinha vindo alterado uma lei anterior, diminuído a porcentagem que o companheiro tinha direito. O companheiro teria direito a apenas um terço, enquanto o cônjuge tem direito à metade. Mas agora os dois têm direito à metade. Mas fez questão o ministro Luiz Roberto Barroso, que deu esse voto, que foi vencedor, de dizer que o seu fundamento não era o de que casamento e união estável são a mesma coisa, porque a Constituição brasileira diferencia casamento de união estável. Tanto que no artigo 226 da Constituição está dizendo que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento. Portanto, o casamento é mais e é diferente da união estável. E Deus exige o casamento. Deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher. Então essa é a segunda característica da família. Então a família, em primeiro lugar, é formada de uma união entre um homem e uma mulher. Em segundo lugar, esta união tem de ser casamento. O terceiro ponto, deve haver independência da família. É dito, deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher. Ou seja, nem pai e mãe podem interferir no relacionamento entre dois cônjuges. A família deve ser independente. A família não pode sofrer a interferência de estranhos. Sogros, tios, irmãos, ninguém pode interferir na família. O Estado não pode interferir na família. A igreja não pode interferir na família. Ela é um ambiente independente. Lógico que se vá, o Estado tem que proteger a família, porque protegendo a família, protege a sociedade. E nós estamos na situação que estamos, porque o Estado tem querido interferir e não proteger a família. A igreja deve ajudar a família, sim, mas nunca interferir, nunca intervir, porque há um ambiente de independência. Independência. Essa é outra característica que deve haver. Em quarto lugar, a família, ela é uma instituição que é feita para gerar comunhão. É preciso haver comunhão. E serão ambos uma carne. Outra tradução diz uma só carne. É o estabelecimento da comunhão. A mesma comunhão que existe entre as pessoas da Trindade deve ser repetida na família. Deve haver comunhão de vida, mesmo projeto de vida, mesmo plano, mesmos objetivos, mesmas finalidades. Daí porque não ser possível o que nós temos visto hoje, onde as pessoas muitas vezes estão sob o mesmo teto, mantêm o relacionamento sexual, mas cada um tem seu projeto de vida, cada um tem seu plano, cada um vai para um lado. Isso não pode ocorrer. É preciso haver comunhão. E vejam bem que o primeiro casal, eles tinham tanta comunhão que a Bíblia diz que ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Não havia segredos entre eles, não havia reservas entre eles, havia plena transparência. Tanto que a primeira coisa que Eva fez depois que comeu do fruto proibido foi levar para o seu marido. E ele comeu com ela. Porque havia comunhão. Mas para haver comunhão, é preciso haver também comunicação. A comunicação é a ação de tornar comum. Eu nunca chego à comunhão se eu não tiver comunicação. E isso também é um grande problema nos dias de hoje na família. Porque as pessoas não se falam, as pessoas hoje só estão no WhatsApp, no computador, não se falam, não há troca de ideias e por isso não há comunhão. Se não houver comunicação, não há comunhão. E um dos propósitos da família é o estabelecimento da comunhão. Não só a comunhão entre os cônjuges, ou entre os pais e os filhos, mas também a comunhão com Deus. É interessante que quando nós abrimos a Bíblia lá em Eclesiastes, no capítulo 4, nós vemos Salomão descrevendo a comunhão que deve haver entre os cônjuges. E ele diz: melhores. Eclesiastes 4 e 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E aí parece que há um erro de matemática de Salomão, porque é dito assim: e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Por que cordão de três dobras? Porque aqui fala da comunhão com Deus, marido, mulher e cônjuge. Então, a comunhão não é só entre os familiares, mas também da família com Deus. É por isso que a família se torna um altar de adoração a Deus. Se torna um lar. A palavra lar é uma palavra que não está na Bíblia, porque é uma palavra romana, uma palavra do latim. E lar o que que era? Era o altar em que nas famílias romanas se tinha a adoração aos antepassados. Nossa casa é um lar. Não um altar de adoração aos antepassados, mas um altar de adoração a Deus. É preciso que toda a família adore a Deus, porque é o lugar da comunhão. Deus estabeleceu a família para haver a comunhão entre os cônjuges, entre pais e filhos, e com ele, com Deus. É por isso que eu disse que há um reflexo do ambiente celestial no ambiente familiar. No ambiente celestial, nós temos a comunhão das pessoas da Santíssima Trindade entre si, que é uma comunhão perfeita. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Nós também precisamos dizer: eu e o cônjuge somos um. Eu e os pais, eu e os filhos somos um. esta unidade, esta comunhão existente no ambiente celestial se reflete na família. Tanto é assim que qual é a figura da união entre Cristo e a igreja? O casamento. E a paternidade é a figura do relacionamento entre Cristo e o Pai. Aliás, a pessoa é chamada de Pai e Jesus é chamada de Filho. Justamente para mostrar aqui no nosso esboço, nós colocamos, né, que Deus ele é chamado de Pai, por quê? Porque Ele ama. Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Ele cuida de nós. Sou pobre, mas necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Porque Ele nos ensina. Ele nos disciplina. Ele tem autoridade sobre nós. Ele gera ou adota filhos. E Ele é responsável pelos filhos. É por isso que Deus é chamado de Pai. E nós, como pais, devemos reproduzir todas estas ações divinas com relação aos nossos filhos. Amando, cuidando deles, ensinando, disciplinando, exercendo nossa autoridade e sendo responsáveis por eles. Assim como o Pai faz conosco. Família é um reflexo do ambiente celestial. Mas existe quinto elemento, que é a terrenalidade. A família é uma realidade terrena, e serão ambos uma só carne. Carne. E a Bíblia diz que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. O casamento, a família é uma realidade para este mundo. Na eternidade não haverá relacionamento familiar. Jesus deixa isso bem claro lá em Mateus, capítulo 22, quando os saduceus vieram testar Jesus, eles vieram com um problema. Uma mulher que casou com 7 irmãos, enterrou a todos. E eles perguntavam para Jesus que quando houvesse a ressurreição, de quem aquela mulher seria mulher? Porque ela tinha sido mulher legítima de todos os irmãos. E Jesus respondeu: errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Então não há relacionamento, não há sexualidade na eternidade, não há famílias, relacionamentos familiares na eternidade. Ninguém vai ser pai nem filho de ninguém no céu, nem marido nem mulher de ninguém. Seremos todos irmãos da família de Deus, irmãos de Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então não haverá relacionamentos familiares. Então é mentira os ensinos que são divulgados aí entre os mórmons, por exemplo, que defendem o casamento eterno, né, o casamento que é feito num templo mórmon, ele perdura para a eternidade, isso é mentira. Ele é também dito o ensino dos espíritas, né, quando a pessoa morre e volta aqui, os chamados espíritos familiares, né, que ainda fica cuidando da família. Isso é mentira. O que a Bíblia chama de espíritos familiares são demônios que vêm perturbar as famílias que dão lugar a eles. Então, não é verdade isto. Na eternidade não tem família. Por isso também o finado reverendo Moon estava errado quando ele dizia que ele era um novo Messias, porque Jesus teria falhado porque não casou. Jesus não precisava casar, porque o casamento é uma realidade terrena e Jesus veio salvar a humanidade. Isto não quer dizer que Jesus não tenha cuidado da sua família. Pelo contrário, Jesus mostra que nós devemos dar prioridade à família. Porque na cruz ele para de salvar a humanidade para dar um teto à sua mãe. Uma das palavras da cruz não tem nenhuma relação com a salvação. Tem sim com o seu cuidado com a sua mãe. Ele que estava salvando o mundo, parou de salvar o mundo para dar um teto para sua mãe. A mostrar que em escala de prioridades nós temos em primeiro lugar Deus, em segundo lugar a família e depois a igreja. E ficou 40 dias aqui na terra, entre outras coisas, para ensinar os discípulos, completar o ensino dos discípulos, dar-lhes mandamentos e para salvar a sua família. No momento em que ele morre na cruz, Maria se converte definitivamente. Porque vê o centurião dizer: verdadeiramente este homem era o filho de Deus. Mas os seus irmãos eram incrédulos. Mas Paulo diz que Jesus apareceu a Tiago, que era o seu irmão. E depois, no dia de Pentecostes, estavam lá Maria e os irmãos de Jesus orando, buscando o Espírito Santo. E foram todos batizados com o Espírito Santo. Prova de que se converteram. Jesus ficou ainda 40 dias aqui na terra para ganhar a sua família. Pois não poderia subir aos céus se dizendo Salvador do mundo se não tivesse salvado a sua família. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele é bem claro nas suas orientações a Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. E esta realidade nós temos visto com muita tristeza. Um desprezo, uma desconsideração, um menosprezo para com a família, para com a vida familiar. Sob a desculpa do ministério, sob muita e uma desculpas da obra de Deus, e no fim há um fracasso espiritual total. Porque quem nega, quem não cuida dos seus, principalmente os da sua família, nega a fé. E é pior do que o infiel. É a palavra de Deus que nos diz isso. Então, tomemos muito cuidado, irmãos, que a inclusão deste item no nosso cremos sirva de alerta para a relevância e importância que devemos dar à família como instituição divina, como obra-prima da criação, para que possamos efetivamente, tendo uma família estruturada segundo o modelo bíblico, podermos então exercer com plenitude o propósito de Deus para as nossas vidas, a exigir uma vida familiar conforme a palavra de Deus. E como nós temos feito todas essas lições desse trimestre, vamos ler aqui para terminar o cremos ampliado, não é? O capítulo 24 da nossa declaração de fé, que fala sobre a família, começa assim: cremos, professamos e ensinamos que a família é uma instituição criada por Deus, imprescindível à existência, formação e realização integral do ser humano, sendo composta de pai, mãe e filhos, quando houver. Pois o Criador, ao formar o homem e a mulher, declarou solenemente: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2 e 24. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e fê-los macho e fêmea. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1 e 27. Demonstrando a sua conformação heterossexual. A diferenciação dos sexos visa a complementaridade mútua na união conjugal. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão do Senhor. 1 Coríntios 11, 11. Essa complementaridade mútua é necessária à formação do casal e à procriação. Reconhecemos preservada a família quando, na ausência do pai e da mãe, os filhos permanecerem sob os cuidados de parentes próximos. Rejeitamos o comportamento pecaminoso da homossexualidade por ser condenada por Deus nas Escrituras, bem como qualquer configuração social que se denomina família, cuja existência é fundamentada em prática, união ou qualquer conduta que atenta contra a monogamia e a heterossexualidade, consoante o modelo estabelecido pelo Criador e ensinado por Jesus. Terminamos aqui esse trimestre. Esta exposição breve, que não foi completa, né? Só a nossa declaração de fé tem 24 capítulos, só o nosso cremos, a declaração de fé, tem 16 itens, e eram apenas 13 lições que o pastor Ezequias Soares da Silva tinha para expor toda esta declaração de fé. Mas serve como uma introdução a este importante documento, que traz num só lugar todo o evangelho completo, genuíno e autêntico que as Assembleias de Deus têm pregado nestes mais de 106 anos de sua existência no Brasil. Este foi só o start do estudo da doutrina. Que agora essa declaração de fé seja estudada nos cultos de doutrina, nos cursos de discipulado, e seja, vez por outra, estudada pelos irmãos, pela membresia, para que nós possamos responder com mansidão e temor à razão da esperança que há em nós, até o dia que o Senhor vier nos buscar para morarmos para sempre com Ele. Amém.